Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Quero cumprimentar todos os ouvintes dos 98.7, quem nos está a ver e ouvir nas nossas páginas de Facebook, e a nossa querida Melanie Jorge. Bem-vinda!
Olá, Bárbara!
Bem-vinda mais uma vez ao nosso Pausa, e temos a Melanie para falarmos aqui de um tema ou de uma adaptação muito impactante na nossa vida, que é o regresso das mamãs e dos pais também, mas nós vamos falar aqui da licença de maternidade, porque nós somos mães, não é? E também vamos partilhar um bocadinho da nossa experiência, certo, Melanie?
Certo.
Ou seja, o regresso ao trabalho após licença da maternidade. E a verdade é que, independentemente da fase do processo, relativamente à mãe, o trabalhar este autoconhecimento, este autocuidado, vamos falar mais aprofundadamente à frente, Melanie, é fulcral. Nestas fases marcantes, não é? O nascimento, depois as primeiras semanas, depois o final da licença, é ainda mais imperativo porque as mudanças são maiores, não é? Ou seja, temos ali uma mamã que está com o bebê 24 horas, não é? Há exceções boas em que vai respirar um bocadinho e de repente começamos a introduzir, e estávamos aqui a falar porque nós temos duas realidades muito diferentes, não é? Eu que tirei aqui uma licença mínima, mas também porque não tinham trabalho de 8 horas e então eram breves também ausências, não é? E a Melanie que estendeu aqui a sua licença, e já vamos partilhar isso. E por isso temos duas realidades distintas sobre o mesmo fenómeno, com bebés diferentes, com famílias também, né, com intenções diferentes, e vamos falar sobre isso. Melanie, mais uma vez bem-vinda. Gosto muito de ter aqui, desmistificar estas coisas e falar sobre estas coisas, porque quem tem intenção de ter bebés ou até já está grávida e grávidos, não é? Estou a falar na família, não é? Na dia de parental, é uma mais-valia, não é? Anteciparmos estes assuntos, prepararmos no fundo, não é? Para estas questões. Por isso, obrigada por cá estar, por fazeres parte de Pausa. E vamos se calhar começar por quando é que devemos planear isto, quando é que devemos pensar nisto? Se calhar na semana anterior ao término da licença ou se calhar um bocadinho antes? O que é que achas?
Nós temos falado sempre em todos estes temas relacionados com a parentalidade, a gravidez, o parto, o pós-parto. Temos falado sempre na mesma base, não é? Que é o preparar, refletir e planear. E acho que é muito por aqui. Temos, e toda a gente acaba por fazer isso em relação à licença de maternidade e de paternidade, pensar antecipadamente quais são os direitos que cada um tem. E o que é que podemos fazer com esses direitos, não é? Até onde é que podemos ir. Mas efetivamente não se planeia muito mais do que isso. O resto vai um bocadinho por arrasto, não se reflete muito se há outras possibilidades. E portanto acho que, respondendo à tua pergunta, acho que faz sentido começarmos na gravidez, pelo menos a informar-nos das possibilidades que existem em termos de licenças que estão disponíveis, esclarecer todas as dúvidas, claro. Perceber em termos familiares quais são as rotinas, as coisas que nós podemos ajustar, não é? Eu tinha aqui para falar contigo. Força. Que todo este regresso ao trabalho envolve muitas questões, não é? Envolve questões relacionadas com a parte financeira, não é?
Sim.
Até onde é que podemos estender esta licença? Sim. Porque
pois vai reduzindo as coisas.
Nós temos licenças que não são pagas a 100% a partir de certa altura, não é?
Isso. Será que a minha realidade permite isto ou não.
Exatamente.
Ou seja, quando tu dizes que é importante mesmo durante a gravidez, é nós irmos bebendo daquilo que são os nossos direitos, não é? E daquilo que temos ao nosso dispor, ou seja, quais são as opções? Porque não há só uma, não é?
Exatamente.
E aquilo que faz sentido para aquela família pode não se enquadrar na realidade de outra,
sim,
não é,
pois há famílias e há estruturas familiares que se calhar é onde há possibilidade de a mãe ou o pai ficar a cuidar a meio tempo.
Isso.
Não precisar de regressar de imediato ao trabalho a tempo inteiro.
Uhum.
Ou se calhar um dos pais pode ficar durante mais tempo com a criança, se calhar até ao pai e não a mãe, que em termos profissionais consegue gerir melhor, não é?
Sim.
Eu já vou sabendo de alguns casos, sim, assim há uns anos, e ainda bem que cada vez há mais, sim, essa flexibilidade. E sim, pode haver alguns ajustes que vão ajudar e vão facilitar esta fase, que é para nós mães, acredito, se, sim, calhar um bocadinho mais. Pelo menos foi o que eu senti e é o feedback que eu vou tendo. Não sei se é essa a tua experiência, mas também vou tendo este feedback, que é uma altura de muita dualidade. Que é...
Nós, eu preciso também de me sentir...
Independente da altura em que seja,
sim,
não é?
Ativa, não é? Temos aquela dualidade.
Eu quero regressar,
isso,
porque preciso recuperar um bocadinho da minha...
E estávamos a falar até disso em off, não é, Melanie?
Sim.
O facto de... porque eu até disse, as licenças até deviam ser mais tempo. E tu disseste, pois, mas nós também precisamos, e precisamos, sim, é um facto.
Sim,
não é?
Possivelmente tu, Bárbara, precisas um bocadinho antes ou depois, eu preciso,
certo,
não é? Nós temos momentos distintos e intenções diferentes,
isso,
como tu também disseste. Mas sim, esta parte de poder planear em família quem é que vai ficar, por quanto tempo, até onde é que as finanças aguentam, né? Se é possível ou não, fazer até um pé de meia, porque não, em pré-conceição também pensar nestas questões, não é?
Certo.
Fazer um milheiro
ou
tirar
da
algumas...
para tantas coisas, não é?
Porque não a milhar para podermos passar o primeiro ano de vida mais presente na vida dos nossos filhos e aumentar,
isso,
por exemplo, até aos 9 meses. Existe uma licença,
isso,
não é, alargada, e que podemos aqui ajustar. E mesmo estas questões, falar com a entidade patronal, se não for um negócio por conta,
sim,
própria. Falar com a entidade patronal, ver como é que vai ser a possibilidade de juntar férias à licença.
Certo.
Isto vai aumentar o tempo que temos,
sim,
não é? Todas estas questões podem ser ajustadas e devem ser refletidas e ajustadas atempadamente, não é?
Sim,
é um plano.
E temos esta noção da forma como é ímpar, não é, a nossa realidade, e até nós temos que decidir antes do bebê nascer, não é? Acho que sim.
Temos ali algum tempo e há sempre possibilidade de alterar.
Isso, até porque nós até temos as nossas intenções e as nossas expectativas, mas de repente somos verdadeiramente mães e pais, e coisas podem se transformar,
claro,
e mudar na nossa perspectiva.
E há possibilidade, não sei, também não,
sim,
sei em termos legais até quando,
isso,
nem pronto, mas sim, há possibilidade,
mas é
de alterar.
Termos isso, não é, em mente, e só conseguimos fazer adaptações e reajustes à nossa realidade se nós conhecermos as,
exatamente,
possibilidades que existem, não é, Melanie? Por isso esta antecipação é importante durante a gravidez, que é o que acontece na maioria, não é, das famílias, se for antes, para podermos ter este plano a mais médio prazo, não é, em que eu vou prever que já temos a intenção de ficar um de nós mais tempo, e por isso temos que fazer aqui um mealheiro, não é?
Sim, eu gosto sempre, mesmo em conversas mais entre amigas e etc, eu acho que é uma questão... que todos devíamos refletir um bocadinho antes, mas mesmo antes de engravidar, lá,
isso,
está a pré-conceição. O primeiro ano de vida, os primeiros anos de vida de um bebê são fulcrais no desenvolvimento, já,
verdade,
falámos disto imensas vezes.
Sim.
Se nós pudermos estar mais presentes, ainda que seja uma fase muito densa, com muitos desafios, não é? A nível emocional, não ter um grande turbilhão, todas estas questões que temos vindo a falar ao longo dos programas, e se não ouviram os programas anteriores, por favor, vão ouvir.
Exatamente.
Que têm temas variados e muito interessantes. Mas se há este ano tão intenso e tão turbulento, sim, é verdade.
Certo.
Se há a opção de podermos acompanhar mais de perto, e se isso vai ter um impacto muito positivo no desenvolvimento, não estamos a falar só naquele ano,
isso,
estamos a criar ali raízes, não é?
Que são a base para todas as
quase
construções
o fertilizante,
futuras,
não é?
Verdade.
Para depois aquele ser crescer.
E nós estamos a falar efetivamente na nossa adaptação, não é? Esta nova rotina, depois da nossa licença, mas temos que ter em conta que o bebê está muito connosco, é quase uma extensão de nós, não é?
É uma fusão, não é?
Isso, e nós vamos falar também nesta adaptação do bebê mais à frente. Eu não quero pular pontos, prometo.
Nós somos muito boas nisso.
De adaptação a outras pessoas, não é? E se isto for feito de uma forma mais gradual, mais tardia, no sentido em que o bebê já ganhou aqui outras competências, não é? Será mais fácil. Agora, claro que isto tudo tardio ou não depende da minha realidade. Eu até posso ter esta expectativa e não ser possível, não é? E por isso é que cada caso é um caso. Agora, isso. Pensar sobre isto é sempre uma vantagem.
Claro.
Na pré-conceição. Fantástico.
Era maravilhoso,
por isso é que
não é?
Eu gostava primeiro de ter conhecido o teu trabalho antes, ou seja, na minha pré-conceição, se bem que tu também começaste a investigar isto mais.
Muito mais.
Muito próximo da minha conceção, não é?
Mas também foi. Muitos destes temas também foram investigação depois já.
Certo.
Né? Já estava grávida.
Por isso,
estava...
quem ainda não é mamã nem papá tem uma vantagem, efetivamente, em estar alerta, porque é facilitador, não só das nossas rotinas, não só a prevermos estas questões mais económicas, não é? E da nossa sobrevivência, mas estas questões da sobrevivência.
Se nós amealhamos para passar uma semana de férias,
isso.
Quantas vezes fazemos este tipo de gestão ou para comprar alguma coisa que nos faz sentido, né, na dinâmica familiar? Porque não amealhar para fazer,
verdade,
para ficar mais 15 dias que sejam, porque
isso.
Depois nós podemos escolher o número de dias.
Sim.
Mais um dia, ou não
nós
vamos de férias naquele ano.
Nós compramos
ou,
o carro.
Em vez de comprar o carro XPTO, compramos.
Né?
É uma fase da nossa
São
vida.
São prioridades.
Claro que sim.
Nós estamos
e
aqui, efetivamente,
certas.
A sensibilizar é que se calhar existem fenómenos mais impactantes do que o carrinho XPTO, não é? Para o desenvolvimento saudável da nossa criança e que estas transições sejam um pouco mais leves.
Para
são
todos.
Sempre mudanças,
para
exatamente.
Todos, não é?
Exatamente, são sempre
todos.
Mudanças, são sempre situações que nos provocam aqui uma adaptação, e as adaptações são dolorosas, mesmo que seja uma mudança para melhor, e isto é para melhor porque é o crescimento,
claro.
Não é? O desenvolvimento da família, é a progressão enquanto pais.
Faz parte do ciclo, não é?
Isso, mas muitas vezes a mudança causa dor por isto, não é? Porque aquela dualidade que nós falámos no início, não é? Preciso muito e... eu posso partilhar a minha experiência, porque eu tive licença de um mês e meio, isto são mais ou menos 6 semanas, não é? Que coincide efetivamente com aquele período muito delicado do pós-parto, aquelas 2 ou 3 consultas que eu tinha no dia salvavam, como eu costumo dizer, a minha sanidade mental, porque eu ali sentia-me bem, ou seja, estava muito desregulada ainda fora, não é? A nível emocional, e enquanto estava na clínica eu sentia-me eu. Parece que estava a recordar como é que era a Bárbara antes.
Estavas a fazer um resgate da Bárbara antes de ser mãe, não é?
E
da
por
Bárbara
isso,
mulher.
Se calhar foi muito positivo, não é? Mas nós optámos por este enquadramento, efetivamente porque queríamos que o Santiago também tivesse a oportunidade de estar mais com o pai. Então o Hugo tirou 4 meses da licença, a seguir a esse mês e meio, mas na verdade estávamos os dois,
claro,
não é?
Porque tu tinhas
porque
muita
flexibilidade. As minhas ausências já eram curtas e eu conseguia gerir as...
Que sorte a do Santiago e a vossa.
Verdade.
É
verdade.
Isto que estávamos a falar, estas questões.
Sim.
Cada dinâmica, cada... Há pessoas que, famílias que engravidam numa fase em que um dos pais está numa fase de progressão na carreira ou de investir na carreira.
Isso.
Não é?
E é mesmo muito importante
no
para aquelas
projeto,
famílias.
Alguma coisa. E é mesmo importante que ou a mãe ou o pai se dediquem afincadamente àquilo e se calhar
isso.
O outro vai ter que ceder e ficar mais focado no bebê. Seja a mãe, seja o pai,
isso.
Não é? E se assim for, tem que haver um ajuste. É?
Sim.
Para que isso seja possível. Se houver um trabalho por conta de outrem, temos aqui este ajuste, estas estratégias, sei lá, esta conversa que pode acontecer,
sim,
pode não ser fácil, sabemos que nem sempre há abertura, não é?
Sim.
Mas para tentar arranjar estratégias para, não é, conseguir regressar. Imaginemos que seria possível regressar a meio tempo, ou não,
sim,
sei.
E também tem aqui outro fator que eu tenho que ser honesta também, que também pesou, porque o trabalhava por conta de outra, não é? Então a remuneração da licença dele era quase o triplo da minha naquele mês e meio, não é?
Pois.
O triplo por dia. E isso também pesou na nossa,
claro,
decisão, porque se eu podia estar ausente por períodos pequeninos, e o que poderia estar em pleno, e nós podíamos ter aqui também algum conforto, não é?
Para, claro, a parte financeira é sempre
isso,
importante.
Também pesou, sim.
Claro que sim.
E por isso é importante. E se calhar aproveitamos esta minha partilha para tu partilhares a tua opção, não é, Melanie? Que estamos a falar em off. Ou seja, eu tirei um mês e meio, que é o mínimo obrigatório, não é? E tu? Tu tiveste duas gravidezes, nem sei se fizeste igual nas duas.
Não,
pronto,
não fiz, não.
Ok. Se calhar a mais recente é aquela que está mais na tua.
Não, mas posso falar da primeira.
Força.
A primeira opção. Na primeira gravidez ou pós-parto, optei por fazer os 5 meses,
uhum,
da licença. Fui só eu que tirei a licença.
Ok.
Ver se não me engano aqui nos cálculos e nos dados. E depois fiz um mês, não, aliás, eu fiz 6 meses, porque fiz 5 meses, mais um de licença prolongada,
okay,
mais ou menos um mês.
Isso.
E encadeei as férias.
Okay.
Ok. Foi-me dar essa possibilidade.
Não é? Nós percebemos, sim, aqui o que é que eu tenho a meu favor. Ainda tenho aqui umas férias, bora lá.
O nosso ajuste em termos de dinâmica familiar foi, para mim era importante fazer, estar presente e poder assegurar a amamentação exclusiva, que na altura para mim eu achava que ia ser impensável amamentar, uhum, em exclusivo.
Sim.
Pronto, lá está, não
e
sabia.
Tinha
muito medo de não conseguir,
intenção,
eu queria,
não é?
Eu queria, sim, fazê-lo, portanto eu disse não. Vamos tentar ajustar aqui, vamos tentar. Era possível, então fiquei os 6 meses e melhor ainda, porque depois desses 6 meses consegui fazer uma adaptação serena. No caso, foi a casa da avó.
Isso.
Foi a avó, com muito tempo, com tranquilidade. E fiquei os 7 meses e regressei então ao trabalho. Desta última vez, fiz 8 meses. Vê se não digas neiras. Foi mais ou menos 8 meses e comecei a trabalhar assim, mas muito, só com pouquinhas horas, como tu fazias.
Isso.
E mais a sério, assim, mais perto dos 12 meses. Mas
okay,
porque tive essa possibilidade, não é?
Sim.
E porque também estava por conta própria e consegui gerir dessa forma.
E também planeaste isto, não é? Ou,
sim,
existiram coisas que foram surgindo ao momento?
Também foram coisas que foram. Também houve coisas que foram surgindo, sim,
sim.
E fui respondendo, porque depois havia vontade de,
sim,
também,
sim,
ou necessidade, não é?
Sim.
Mas sim, esta ter tempo para pensar,
certo,
sobre isto, o que é realmente importante, e posso dizer, em termos de experiência pessoal, que foi muito mais fácil para mim da segunda vez, e não acredito que tenha sido só por ser a segunda vez.
Uhum.
Acredito que tenha a ver com o momento em que tive que entregar,
okay,
porque eu tinha muita vontade de regressar ao trabalho, mesmo que fosse só por algumas horas,
sim,
como tu tinhas, mas tinha muita vontade de estar ali. Então,
isso,
a dualidade.
Exatamente.
Pensei sempre das duas vezes, ok, isto é uma fase, isto vai passar, não vai voltar a repetir-se, portanto, eu tenho esta possibilidade, vou aproveitá-la. E vivi em pleno das duas vezes. Mas quando tive a possibilidade, ou quando tive que me apresentar ao trabalho, no caso da primeira vez, e quando tive a possibilidade a segunda vez de voltar aos bocadinhos ao trabalho, eu senti que foi muito mais fácil na fase em que estava, a Olivia pela idade em que estava,
certo,
e em termos alimentares, porque ela já se alimentava sozinha, já,
isso,
comia muito bem, portanto foi muito mais fácil, era como se ela já fosse mais autónoma e,
certo,
portanto cada dinâmica, cada experiência é mesmo.
Exato.
Única.
E está certo, qualquer que seja a nossa escolha,
claro,
porque aquilo é o que nos parece certo no momento. E eu costumo dizer, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer amanhã, nem se vai existir amanhã, não é? Na verdade.
Exatamente.
E por isso, se hoje, para aquela família, isto parece o certo, não é? Então é por aí o caminho, não é?
É mesmo isso.
Pronto, então para passarmos para o ponto seguinte, que já falámos aqui.
Se calhar, força. Deixa-me só aqui, porque eu tinha colocado, mas tinha pensado aqui numas coisas que gostava de trazer para que quem nos está a ouvir possa refletir, que é, ao pensarem sobre isto, coloquem-se algumas questões que eu acho que são importantes para se entrar um bocadinho e trazer o que é importante, não é, para cima da mesa, para poderem pensar e refletir, que é, porque que eu vou regressar ao trabalho, não é? É por uma questão financeira, é porque eu quero e preciso do meu trabalho para ter um equilíbrio, é porque é o meu propósito de vida e quero mesmo estar ali, preciso mesmo de estar ali, nem que seja só para alguns períodos, é porque, seja o que for.
Ou seja,
se não for, não é? Sim. Se não for, se calhar vou perder aquela.
Isso, o que é que eu sinto, o que é que eu penso, aquela, se fizer assim, não é?
Aquela. Quando nós temos um salto na carreira,
aquela progressão,
alguma,
não é?
Coisa né, que está ali à minha espera e posso perdê-la se não me apresentar ao trabalho. Todas estas questões, não é?
Sim.
Porquê? Pensar bem sobre isso.
Ou seja, eu regresso agora porque, não é?
Ou eu quero regressar, ou vou, ou preciso de regressar na data X, ao fim de 2, 3, 4, 5, 1 ano, 5 meses, 1 ano. Porque isto.
Boa.
A quanto tempo é que posso estar ausente do meu trabalho, não é? Quanto tempo, em concreto, e quanto tempo é que eu gostaria de estar ausente?
Ok.
Não é?
Não é? Ou seja, qual é que é a realidade e qual é que seria a minha expectativa ou o ideal? Não é? Para perceber. E aqui,
Ver se há um cruzamento ou se há um desfazamento.
Consigo,
não é?
Aqui fazer um meio caminho, consigo fazer uma adaptação.
Trazer aqui estas questões vão ajudar a realizar o que é que há. Não é? Vai nos ajudar neste processo de integrar também, porque às vezes não é possível.
Verdade.
Mesmo. E vai nos ajudar a perceber o que é que eu poderia fazer, não é? Para
tornar isto
realidade,
mais,
não é?
Próximo, mais daquilo próximo que eu expectava ou desejo. Muito bem.
Ok. Claro. Se fizermos isto atempadamente, vamos ter então mais facilidade de concretizar.
Okay. Ou seja, o porquê e o que é que, quais são as minhas possibilidades, ou seja, a expectativa e a realidade.
Isso.
É isso.
Trazer para cima da mesa.
Boa. E provavelmente tu sugeres trazer isto para cima da mesa em conjunto, não é?
Claro, sim. Sempre.
Até porque ambos regressam ao trabalho, independentemente de quem é que tira a licença maior, não é? E ambos precisam de pensar porque é que estou a regressar e quando eu regressar como é que vai ser.
Sim.
É um bocadinho assim, não é? Ok.
Ai, olha, uma coisa que me esqueci de dizer, ambos e eu lembrei-me. Desta segunda vez, o pai partilhou a licença comigo. Portanto, teve aquele último mês. Da primeira vez, não. Portanto, já tivemos aqui uma mudança.
Exatamente.
De uma para a outra e foi em poucos anos.
E que todas as viagens também são uma aprendizagem, não é,
claro,
Melanie?
Sim.
E se calhar tu sentiste falta, não é? Do pai, ou achaste
o próprio
que poderia...
pai.
Exatamente.
Não, eu desta vez.
Eu quero. Boa. Isso é muito bom.
Sim.
É bom para eles e eu acho mesmo que o Santiago foi privilegiado nesse sentido. Porque teve mesmo muito tempo
com os
dois e com o Hugo, na minha ausência, não é? E é importante porque também estamos aqui a quebrar alguns padrões, não é? É a mãe que é a cuidadora principal sempre, e acho que a relação que o Santiago tem com o Hugo e mesmo a forma como ele se envolve nas rotinas e cuida melhor que eu, costumo dizer sempre, porque eu sou sempre aquelas pipocas na cabeça e tenho muitas coisas e às vezes não estou com atenção plena, é isso. Por isso, porque aquele início de viagem foi muito importante para eles os dois, e ele permitiu-se assumir o seu papel, porque às vezes também há este estigma, não é?
Sim.
Não vou ficar 4 meses, nem vou ficar sozinho com o bebê. E ele permitiu-se usufruir daquilo que era o direito dele. Acho que também é um exemplo, não é? Para nós partilharmos de força, não é?
Sim, e agora o que você vai dizer, existem cada vez mais, ainda
sim,
são provavelmente uma minoria,
sim,
mas existem cada vez mais famílias a fazer estas opções.
Certo.
Tanto licença partilhada como ser o pai a usufruir da licença por inteiro.
E tem aqui o exemplo, se a mamã trabalhar por conta própria e conseguir fazer esta gestão, podem fazer desta forma, não é?
Claro.
E é uma vantagem.
Para todos, sem dúvida.
E então, avançando...
Sim, se calhar só... sugerir que, se houver alguma dúvida em relação a licenças,
o procurarmos aqui informação especializada, não é?
As reduções de horário e de, não é? Essas questões todas no regresso ao trabalho, é importante deslocarem-se ou pedirem uma reunião com a Segurança Social.
Exato.
Mas isto também o CIT, a Comissão. Isso.
Podes dizer essas informações que eu acho que é importante.
Sim, a Segurança Social tem todas as informações.
Sim.
Podem procurar online, fazer uma pesquisa ou até marcar um agendamento e tirar todas as dúvidas. E temos também o CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego,
que também tem essa informação.
Tem. Calculadoras em relação a horários de amamentação, isto tudo, não é? Está tudo legislado, certo. E às vezes é difícil ir interpretar.
Sim.
Pronto, e depois falar com os pais também é importante, não é?
Falarmos com os pais, como temos aqui alguma orientação também de alguém nesta área mais jurídica,
sim,
não é?
Se necessário.
Que nós sabemos que conhece melhor a lei e consegue interpretar, não é? Às vezes esta ambiguidade que nos deixa dúvidas, é isso mesmo.
Sim, sim.
Pronto, e falaste em amamentação, não é? Também Melanie e Jorge não poderiam ficar, não é? Ao pausa, sem falar da amamentação, por favor, não é? Vamos falar desta alimentação do bebê, não é? Porque o nós regressarmos ao trabalho implica, não é? Que não estamos tanto tempo com o nosso filho ou filha e por isso não conseguimos amamentar da mesma forma, certo, Melanie? Então,
certo.
Quando regressamos ao trabalho, é importante nós termos presente a proteção que fazemos perante este ato, não é?
Sim.
Como é que vamos gerir então a alimentação do bebê, ou seja, adaptação, adaptação, adaptação. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso?
Sim, então depois desta fase de se informarem, refletirem sobre este regresso ao trabalho, parte mais burocrática, decisões, parte financeira, etc. Depois é importante que já, se provavelmente já em pós-parto, mas sabendo que se houver definições, não é, intenções bem definidas desde sempre, no meu caso havia esta questão.
Sim.
Que eu queria muito amamentar em exclusivo até aos 6 meses. E para isso eu fiquei na altura, mas como é que eu vou trabalhar?
Certo.
Achava impossível porque ninguém conseguia.
Sim.
Eu não conhecia, não tinha à minha volta ninguém que tivesse conseguido amamentar, porque regressava, né, em exclusivo.
Sim.
Como já falámos sobre isso, que são as orientações, né, a nível internacional.
Certo.
Não há aqui dúvida sobre o que,
sim,
é melhor ou não. Pronto, há opções, claro.
Certo.
Mas sabendo essa informação, eu tinha essa intenção.
Sim.
Eu gostava de o fazer e achava que não ia ser possível se não ficasse até aos 6 meses com o bebê. Pronto, e daí os meus receios e esta questão de tentar prolongar mais um bocadinho numa primeira fase foi muito por isso. Agora sei que é possível e já vi vários casos, portanto sim, já acompanhei algumas famílias assim.
Quem tiver essa intenção,
sim,
também, não é?
É possível regressar ao trabalho e manter a amamentação exclusivo.
Uhum.
Portanto, é muito possível.
Temos recursos, não é, para garantir que o bebê,
claro,
tem acesso, não é, ao nosso leite e
pode ser exaustivo.
Isso.
Pode ser um fator de mais pressão.
Sim.
Para a mãe, é verdade.
Sim.
Vai implicar aqui extrações,
isso,
não é? E não esquecer que para regressar ao trabalho e continuar a amamentar, provavelmente vão ter que fazer algum stock de leite materno.
Isso.
Antecipadamente.
Ou seja, tudo isto
requer preparação também, não é?
Desde que cai a primeira gotinha, não é?
Eu não diria assim. No teu caso, que te ausentaste,
sim,
numa fase muito precoce, diria que se calhar aqueles últimos 15 dias que tiveste com o Santiago a 100%,
sim,
provavelmente terias ter que...
E foi aí que eu fiz,
pronto, tentar
situação,
fazer,
sim,
um bocadinho. Mas pronto, como depois... Na verdade, ias-te ausentar por poucas horas.
Sim,
a questão é que muitas mães, aos
são
3, 4
horas,
meses,
não é? Muitas vezes temos a viagem, ou seja, nunca são 8 horas. Não são 8 horas porque há redução.
Há redução.
Já estou a dizer as neiras.
A questão é que depois, com viagens, com tudo, muitas,
sim,
vezes não estão perto de casa e sim, acabam por ser 8, 9 horas.
Ok.
Já acompanhei alguns casos assim, portanto, sim, é preciso fazer algum planeamento, é preciso,
uhum,
algum esforço, dedicação, mas é possível, está,
uhum,
bem? E não é nenhum bicho de sete cabeças, isso também é importante dizer. Pronto, eu acho que é importante ter a informação,
isso,
ter a preparação e este plano feito,
e
ter alguém com quem partilhar e pedir informações. E digamos agora, porque em pleno puerpério, em pleno pós-parto, é muito difícil nós organizarmos, certo, de forma simples, não é? O mais simples, sim, possível e realista.
É difícil descomplicar.
É verdade. Portanto, se tivermos, sim, ajuda, se pedirmos ajuda a, certo, alguém que nos apoie nesta questão, é muito mais fácil.
E estarmos conscientes do processo, ou seja, é execuível, é possível, então quais são os passos, o que é que eu tenho que fazer, a partir de quando, até para eu própria perceber se a minha intenção e a minha expectativa, para mim, será execuível, não é?
Sim, e
estou-me a ver a fazer isto ou não?
E é importante que não é um plano estanque, eu falo sempre sobre isto. Nós não estamos aqui, né? Estamos a falar da vida das pessoas,
sim,
e o bem-estar tem que estar lá.
Portanto,
ainda que de forma, se calhar, né, vamos estar muito exaustos, é um regresso ao trabalho, há toda uma série de questões que não são fáceis de lidar, né? Principalmente numa primeira viagem, mas sabendo que eu não posso deixar de olhar para mim e para o meu bem-estar,
certo,
até onde é que eu quero e consigo ir, não é?
Verdade.
O que é que eu consigo fazer? E vamos ajustando. Pronto, sabendo o que é importante para cada, para proteger a amamentação, fazer essa gestão. Diria também que é importante conversar com a entidade patronal sobre aqui as questões da intenção de amamentar, não é?
Uhum.
Porque há um período para informar a entidade patronal. No primeiro ano de vida, todos os bebês têm direito a esta licença,
sim,
de aleitamento, não é?
Sim.
Seja da mãe ou do pai, mas depois a partir daí a questão da redução do horário para a amamentação já tem que ser informada antecipadamente. E acho que é muito importante falar abertamente.
Sim, esta linguagem é muito, muito clara, não é? E transparente com quem é a nossa
saber
entidade.
Sempre qual é, quais são os nossos direitos,
isso,
não é? E falar abertamente sobre as nossas,
isso,
intenções, para eles também poderem.
E também percebemos depois a abertura, não é? O apoio,
e eles
a forma
poderem
como gerem.
Ter tempo
e
também de se reorganizar.
Verdade.
Enquanto se reorganizam, que às vezes também, dependendo do trabalho e do.
Sim,
não é fácil.
Verdade.
Pronto. E depois há sempre outras possibilidades, que é se formos, se estivermos pertinho do trabalho, podemos pensar em amamentar na hora do almoço,
uhum,
bem, ou pedir a alguém que nos leve o bebê ao trabalho e em vez de fazer uma extração podemos amamentar,
certo,
se houver um espaço para isso.
Sim.
Portanto,
existem aqui muitas nuances, não é, Melanie, que só quando pensamos sobre elas e temos noção de qual é a nossa realidade, não é, onde é que é o meu trabalho, como é que eu posso gerir isto, qual é a retaguarda que eu tenho,
quantas horas vou estar ausente, não é?
Eu e a Melanie também falámos disto, não é, na retaguarda familiar e quais são as pessoas que nos vão prestar estes apoios, seja um avó, seja uma avó, seja uma ama, seja quem for, e se calhar até é possível isso que tu sugeriste, não é? Se calhar até me consegue trazer cá o meu docinho, não é? Que vai fazer bem aos dois a nível emocional, depois continuar a jornada até ao final,
claro,
do dia, não é?
Claro. E pensando num bebê muito pequenino,
certo,
se não houver a possibilidade, nós, no teu caso, tinhas esta possibilidade, não é? Estavas,
sim,
períodos curtinhos, conseguias voltar,
certo,
estar presente, cuidar,
sim,
não é?
Sim.
E amamentar.
Verdade.
E portanto, era fácil, não é?
Sim.
Era simples.
Sim.
Pronto, tirando ali, se calhar, um
era
outro momento.
E tenho esta expectativa positiva relativamente ao trabalho e como eu me sentia naquele período.
Era um escape positivo para ti, não é?
Eu costumava dizer muitas vezes, só comecei a dizer isto passado para aí 2 meses, obviamente, porque eu ainda estava a digerir aquilo tudo, que era o espaço onde eu me sentia, era o único espaço do dia onde eu me sentia eu. Onde eu me sentia bem, onde eu me sentia estável.
Isso era quase como uma fuga para,
isso,
ti, não é?
Isso.
Nós estamos naquele,
sim,
mergulhamos ali naquele, é, toda uma nova descoberta.
Certo. É. E como eu comecei, lá está, muito próximo do nascimento, até fisicamente toda eu me estava a recuperar ainda, foi ainda mais impactante. Então naquele momento eu sentia que desfocava de todos os medos, de todas as dores, de todas as preocupações. Sentia o leite a subir de vez em quando e aí lembrava-me, ok, tens uma coisinha linda à tua espera em casa, não é?
Eu estava a dizer, ai, Santiago, não é?
Mas tirando isso, eu conseguia mergulhar também na história da vida que eu estava a tocar e a atender, percebes? Isso ajudou-me muito nesta fase inicial, eu acho. Por isso, acho que cada adaptação e a forma como nós depois vamos gerindo pode fazer toda a diferença, não é? Na relação até com o bebê.
Claro que sim, claro que sim.
E abrimos
e não
portas.
Há, e lá está esta questão de não haver, não há uma fórmula certa,
isso,
não é?
Isso.
Não há. É ir gerindo e vendo consoante a nossa dinâmica familiar, todo o. As características, né? Daquela
bebê,
família naquele
também.
Momento, do isso. Bebê, tudo isto, da vai. Rede de apoio que temos, como falavas há bocadinho.
Isso.
Sim.
Que eu estava a tocar isso e depois perdi-me. Que eu e a Melanie já falámos, não é? Nesta preparação, não é? Para o nascimento do bebê, e uma dos pontos fulcrais é mesmo nós definirmos quem é a nossa rede de suporte e que vai ser muito útil,
está,
por exemplo,
lá está, o plano de pós-parto, não é?
Isso.
Isto regressa ao trabalho. Geralmente,
faz, não é?
Geralmente trabalho com as famílias um bocadinho mais para a frente, uhum. Por causa destas questões da amamentação e assim, não é? Porque as licenças geralmente.
Sim.
Eu acho que têm, as famílias têm planeado
gerido,
e pensado
sim.
Cada vez mais sobre elas. Os cursos de preparação para o parto e para o nascimento, etc., também uhum. ajudam um bocadinho, uhum. falam um bocadinho sobre essas coisas.
Uhum.
Está aqui momentos para
certo.
Refletir, toda a gente se tem preocupado. O restante, a parte de proteger a amamentação, se queremos continuar ou não, como
sim,
é que vai
não.
ser, com quem vai ficar o bebê,
certo.
Também tem que se pensar um bocadinho. Porque deves saber aqui desta questão das vagas nas creches, não é? Não há
certo.
Vagas, nem pronto, mas já estou aqui a avançar. As pessoas cada vez mais estão a preocupar com estas
sim,
questões.
Sim, muito previamente, antes do bebê nascer, não é?
Sim, sim. Cada vez mais a fazer aqui um
sim,
apanhado.
Umas pré-inscrições e essas coisas
quando
todas.
É possível, não é? Queria também dizer
ainda
uma
sobre
coisa.
A amamentação,
sim.
força.
Queria dizer-te que, melhor dizer-te a ti e a quem nos está a ouvir, o que é que eu ia dizer? Desculpa, entretanto perdi-me aqui no meu, nos meus apontamentos. Ah, já sei. Queria dizer-te que é importante que o bebê faça também uma adaptação a outra forma de ser alimentado, não é?
Uhum. Porque aqui falámos na alimentação e na alimentação em geral. Ou seja,
sim.
quando nós decidimos este regresso, não é? Temos que garantir que há aqui também, não é? Outra forma de nutrir, não é?
Sim.
Força, Melanie.
Pode ser se queremos manter o aleitamento materno
uhum.
até aos 6 meses, exclusivo, se for possível, se não tiver havido nenhuma introdução de outros alimentos, de sólidos. Podíamos pensar em oferecer o leite através de um copo aberto.
Uhum.
Sabes, não sei se conheces, podia ter trazido aqueles copinhos 360
uhum.
ou um copo evolutivo. Pronto, sim. coisas sem tetina é o ideal.
Isso.
Pronto, mas sim, é possível fazer essa transição.
Que eles põem na boquita e aquilo abre a frincha. O Santiago teve um desses copos, sim.
Do 360.
Isso.
Então, às vezes não é fácil fazer esta adaptação
sim.
porque vai ver. Está a fazer uma sucção na mama, não é?
Sim.
Completamente diferente.
Sim.
Mas é possível também, com algum treino, etc.,
sim.
algum trabalho. Podemos usar uma colher dosiadora,
uhum.
Podemos eventualmente usar o biberão. Pode já ter sido introduzido,
sim.
estar tudo bem, mas acho que também já falámos sobre isto. Esta questão de evitar o uso nestes primeiros meses era importante.
Sim.
Mas se houver essa necessidade ou essa preferência por parte da
sim.
família, pelas mais diversas razões, também
sim.
há a possibilidade de oferecer o biberão com estratégias para proteger a amamentação.
Isso.
Saibam disto,
sim.
que é para pedirem
como
ajuda
é que fazemos,
também.
Não é?
Né?
Eu recordo-me que na altura podia existir uma outra mamada que teria que dar, ou seja, o Santiago estava mais irrequieto, estava a necessitar aqui de algum aconchego e eu, quando nós falámos disto da amamentação, eu não te soube dizer, mas nós não somos patrocinados, mas só para partilhar contigo, era uma estatina específica Músicas da Medela, não sei se tu conheceste, pronto, que aquilo era mesmo de difícil sucção, não é?
Obviamente. A questão é que quando nós oferecemos, vamos aqui entrar por um campo, não sei se temos tempo para falar de tudo, mas vamos aqui tentar ser sucinta, já que falamos sobre esta questão.
Sim.
A questão é que quando falamos, não é que não seja possível, não é? E há bebês e famílias que usam essas teorias específicas, ditas específicas, seja de que marca forem, para passando a toda a cidade, não é? Mas sim, existem opções de várias marcas também. A questão é que podemos estar aqui a criar alguma confusão de bicos, mas também de fluxo.
Isso.
Pronto, é difícil a sucção, mas o que acontece no biberão é que quando nós vertemos, ou quando o bebê está a puxar, o biberão liberta o leitinho de forma constante.
Isso.
Na mama isso não acontece.
Isso.
O fluxo é intermitente, tem períodos em que há um reflexo de ejeção e sai imenso leitinho.
Não é? Nem sequer a fórmula, nem a forma como.
Mas lá está, há estratégias não são difíceis de aplicar, só são diferentes do que fazemos habitualmente.
Sim.
Que ajudam a proteger também esta questão. Portanto, em último recurso, não é? Porque há coisas que podemos não conseguir evitar, não é?
Claro.
Mas em último recurso, se queremos, sabendo dos riscos, etc., se queremos usar, então vamos tentar usar com esta estratégia, pedir apoio e usar, está bem? Pronto. Também é possível e também existem pessoas que oferecem o biberão normalmente e conseguem continuar a amamentação, mas há sempre riscos associados.
Sim, claro que sim. E a amamentação de Santiago também já partilhei contigo, ao ver o outro programa, não é? Terminou, na minha perspectiva, mais cedo do que eu desejaria e poderá ter alguma influência, claro que sim, não é? Outros fatores também.
Sim, às vezes são vários fatores que levam a esse desfecho antes do que a mãe tinha a intenção, sim.
Ok. Então, nesta transição à amamentação, percebermos como é que podemos oferecer de outra forma, não é, o alimento ao bebê, se é exclusivo ou não.
Nestas questões também, se for necessário.
E
aqui outra questão, que é ficar aqui... Duas coisas importantes. Ficar atento aos sinais de engurgitamento.
Uhum.
Porque quando a mãe se ausenta, o corpo vai estar a produzir leitinho,
certo,
não é? E pode haver algum engurgitamento, risco de mastites.
Isso.
Tá bem? Portanto, é importante ficar atento e tratar atempadamente, de forma célere, para não criar, porque não queremos. Não regresso ao trabalho, onde já estamos, não é? Com as emoções ao rubro, afastadas do bebê, ainda ter uma mastite, por exemplo.
Certo.
É muito difícil de lidar.
Sim.
Portanto, é importante ficar atento, tomar as medidas que forem necessárias, porque a diminuição da demanda pode provocar estas questões, estas coisas. E oferecer aqui, esta questão é só um à parte, oferecer a maminha, quando estiverem com o bebê, sem reticências, porque vão estar ausentes.
Certo.
Né? E o bebê vai ter esta necessidade de contacto, de segurança, a parte nutritiva também.
Até se vai intensificar nestes primeiros dias de mudança.
Dias, semanas, meses, não é?
Isso.
Sim, é possível mamar mais de noite, pedir mais vezes maminha quando estiver mais ansioso, aquele fim do dia, com medo que a mãe volte a sair.
Certo.
Sim, é possível. Sim.
Por isso, mais um fenómeno para nós desconstruirmos, desmistificarmos.
Trazer alguma leveza.
Respirarmos fundo, não é? Em relação a isso. Boa.
Sim. Bem?
Ok. Então, para além disto, relacionado com a amamentação, temos a prestação do cuidado, não é? Porque se a mamã se ausentou, o bebê não tem autonomia para se cuidar, não é? E por isso alguém tem que ficar a nutrir todas estas necessidades físicas e psicológicas, não é? Do nosso bebê. E esta transição para o outro cuidador também deve ser gradual. Que isto é uma questão, no meu caso em particular, Santiago ficou com as avós e foi gradual no sentido em que
elas iam participando,
elas participavam em nossa
presentes,
casa, nós participávamos em casa delas e por isso para o Santiago era seguro aquele colo, era seguro aquele cuidado, não era o da mãe, nem o do pai, depois quando regressou passados 4 meses, mas era seguro, não é? Mas isto é uma exceção, não é? Nós não conseguimos durante tanto tempo fazer uma adaptação, não é? Quase de 6 meses. Certo, Melanie.
Certo. Em primeiro lugar, pensar aqui nesta questão, não é? Que opções e que rede é que temos e o que é que queremos fazer. Pode ser importante para nós colocar o bebê numa creche ou numa ama. Pode fazer sentido por alguma razão.
Certo.
Mesmo que seja a meio tempo, existem muitas possibilidades. Isso. Também lá está. Cada realidade,
uma
realidade.
O meio tempo surge aqui como uma opção de uma mudança mais lenta, não é, Melanie?
Pois, o ideal era que nós pudéssemos todos regressar quando nos fizesse sentido, ali num período de 2 anos, não é?
E eu disse em off.
É, isso é. Era o ideal, era podermos com calma planear, pensar e decidir, certo, não é? Quando nos fizesse mais sentido, quando o bebê estivesse, desse sinais de estar preparado.
Isso.
Quando já se alimentasse de forma autónoma, há bebês que começam a comer bem, já assim mais crescidinhos, não é?
Sim.
Sabendo aqui esta questão de que o leite materno, que o leite é o leite, não é o leite materno, é o principal alimento do bebê no primeiro ano de vida.
Sim.
Portanto, há toda aqui né? Era importante se
quando
houvesse esta...
Quando eles têm que fazer esta adaptação ao outro cuidador, ainda estão muito neste processo, não?
Ah, são muito dependentes.
Isso.
E como dependentes que são, temos que pensar bem onde é que as vamos deixar, com
certo.
Quem. E no caso aqui da proteção da amamentação, tem a ver com esta questão também de podermos elucidar, ensinar essas estratégias ao outro cuidador, seja numa creche, seja numa ama, numa avó, num avô, mas poder ensinar e partilhar, não é? Como é que aquele bebê se alimenta, no caso, antes dos 6 meses, só com leite materno, não é? Muitas vezes estas experiências alimentares vão ser feitas no contexto de creche ou em casa dos avós. Portanto,
temos que perceber qual é que é a creche, temos que perceber qual é a retaguarda que temos para perceber se há abertura.
O que eu tenho sentido é que as famílias estão um bocadinho com poucas possibilidades.
Isso.
É o que há.
E pode não existir
às
esta
vezes
abertura,
nem existem
não é?
Possibilidades. Tenho conhecido algumas famílias que estão um ano e tal à espera de ver.
Certo.
Isto é muito complicado, não é?
Sim. E mesmo não tu não conseguires escolher o local, também.
Já imaginaste, é que eu não imagino, não poder, não conseguir escolher o local onde vamos colocar
onde
o nosso
ter
filho.
Abertura.
É aquele sítio que tem vaga e é ali que vai ficar, porque não há mais. Quer dizer, não é?
É verdade.
Isso deve trazer alguma angústia, algum receio.
Sim,
e imagino que sim. Pronto, portanto, pensar nesta questão, planear, falar atempadamente, conversar com o cuidador, seja uma educadora. A creche funciona como um complemento à família.
Certo.
A creche devia trabalhar, deve trabalhar em parceria com as
certo.
Famílias. Portanto, falar atempadamente é uma resposta social que tem que ajudar nestas questões.
Sim.
E ouvir também receios e apoiar.
E esta conexão entre os pais que deixam de ser o principal cuidador durante o dia, não é? E as educadoras, auxiliares, não é? Destas estruturas é muito importante.
Devia e tem que haver uma
para
confiança
o bebê
crescente,
e para nós,
claro.
Não é?
Para nós
muito
também irmos trabalhar descansados,
sim.
não é?
Sim.
Ninguém quer ir trabalhar com o coração nas mãos porque
portanto,
não sabe muito bem como é que vai acontecer e correr aquele
não
dia.
Não tenham medo de fazer perguntas, de pedir para reunir, de visitar, de partilhar as vossas intenções. Não é porque alguns não fazem, não é? Por medo ou por receio, que eu acho que é mais isso, não é? Eu não quero saber, não é? Tem receio de questionar, de partilhar, dizer que é assim, não é? Que eu gostava que fosse assim.
Não
tenho
receio. Em primeira instância, não é? Aquele bebê é da nossa responsabilidade.
Certo.
E o que vai acontecer, como é que vai ser alimentado, o que é que vai comer. Também questionem estas coisas, não é? Não tenham
sim.
medo de questionar e de perguntar porquê que é assim. Porque
sim.
se calhar nunca ninguém perguntou porquê que é assim e, portanto, ali ninguém refletiu das
verdade.
Razões que levam àquele
verdade.
Protocolo,
e
àquele
nós
processo.
Nós temos todos a aprender uns com os outros, não é? Nas estruturas, pessoas que têm muita experiência no cuidado de bebés, não é? E nós que somos pais...
E que estamos aqui a adquirir uma série de informações.
E que vemos coisas atuais, não é?
Não
é? Ou seja, temos todos a ganhar nesta troca de ideias.
E esta conversa, estas trocas, todas estas questões vão trazer segurança, porque vamos conhecer-nos melhor, o bebê vai sentir-se mais seguro, porque nós também vamos estar mais seguros,
isso.
não é? Isto é importante, esta postura, esta segurança.
Mesmo quando nós deixamos o bebê, o nosso estado de espírito, não é? A alegria com que nós saímos daquele espaço onde sentimos que é acolhida às necessidades dos nossos filhos, vai fazer com que o bebê tenha vontade de voltar. no dia também. Seguinte.
O ideal, o ideal era que houvesse esta preparação, este planeamento, não é? Com a educadora, com a ama, com uma avó, um avô.
Sim.
Que fosse feito de forma gradual, mas eu ia mais além.
Força.
Que esta questão, seja em que adaptação for, mas é importante que haja aqui uma transição de vínculo.
Uhum.
No caso do Santiago, falaste há bocadinho no teu exemplo, houve gradualmente, de forma muito natural, uma transição de vínculo, que eras tu e o Hugo, não é? Eram os dois, aquele vínculo maior, mas ele estava habituado a estar com outros adultos, que eram as avós,
que participavam nas rotinas e não só na visita,
ali,
não é?
Ou seja, vocês partilhavam provavelmente dois espaços diferentes, vários adultos,
três
até, neste caso, exatamente. Vários adultos cuidavam dele, estavam na presença uns dos outros.
Em sintonia.
E ele sabia, em sintonia, com intenções semelhantes, não é? Que o amavam, ele sentia esse amor, essa segurança e, portanto, para ele era muito fácil. Não estando um, ele teria ali o outro adulto para
o socorrer. E a verdade,
Elaine,
não querendo interromper, ainda hoje percebemos isso. Para o Santiago é fácil ficar num dos avós sem mim, ou ficar connosco sem eles, percebes? E isso pode ter influência nesta primeira transição.
Claro,
o Santiago é tranquilo, é como se ele estivesse...
A questão é que também temos que pensar que se o bebê vai passar grande parte do seu dia naquele espaço, nós não queremos fazer as coisas às três pancadas.
Isso.
Desculpa esta expressão.
Mas
não queremos.
Verdade,
não queremos literalmente deixar o bebê ali por uma hora só porque sim.
Certo.
O ideal é que esta transição seja feita e para isso o adulto deveria estar presente no
envolvido,
espaço.
Envolvido, não é?
Envolvido, não é? E esta transição tem que ser feita, deveria ser feita.
Sim.
Eu digo isto assim porque eu sei que não é em muitos
sítios.
É muito
difícil,
e não queria causar angústia, não é?
Sim.
Porque vou percebendo que as coisas ainda continuam muito neste registro de deixar ficar por um bocadinho e depois voltar. E quando vamos buscar, o bebê está muito angustiado, não é? E isto em termos de desenvolvimento não faz sentido.
Sim.
Claro que sim. Pronto, portanto, nós queremos a melhor experiência possível. Às vezes pode não ser possível. Pronto, então, de forma gradual, tentar que pelo menos haja um contacto inicial com o cuidador que vai ficar, seja uma auxiliar, seja a educadora, em que há ali um período de tempo em que estamos todos juntos, à conversa, a brincar um bocadinho, não é? Pelo menos isto é o mínimo.
Sim. Um acolhimento.
É.
Não é? O acolhimento das famílias.
O ideal é que isto só passasse para a fase seguinte, quando o bebê assim o permitisse e estivesse preparado. Mas é difícil.
Aqui temos ritmos diferentes, temos tudo mais.
É difícil.
Com muitas crianças.
E depois também há a questão de. Quando é possível, e eu trabalhei muitos anos em creche e fazia esta. Atempadamente esta conversa,
sim,
etc. E eu sugeri muitas vezes que é, se tiver tempo, se tiver essa disponibilidade, tente deixar uma semana de férias ou a última semana da licença
para
fazer esta adaptação. Mas só para isto, fique disponível, só para isto, pelo menos uma semana. Se puder ser mais, perfeito.
Sim.
Não é? Porque às vezes já temos imensas coisas agendadas,
claro,
há muita coisa para resolver naquele finalzinho. Portanto. Sim, era importante que fosse gradual e que houvesse uma transição de vínculo. Claro que às vezes não é efetiva, mas pelo menos trazer esta segurança.
As respostas, não é? Com essa sintonia, não é? Que conseguíssemos ter a vaga atempadamente para podermos fazer este processo, essas coisas, não é?
Sim.
Pronto, existem também alternativas quando nós não temos as vagas em creche, depois também temos que ver muito a nossa realidade e aquilo que são as nossas possibilidades, não é? Para conseguirmos fazer de forma mais leve esta adaptação. Melanie, aqui os últimos minutinhos.
Sim, estamos a terminar.
Sim. Nesta adaptação, quando é familiar, ou seja, quando o segundo cuidador vai ser um familiar, nós já conhecemos e confiamos, não é? Quando nós estamos a falar de uma ama, ou estamos a falar de uma resposta social, a confiança vai crescendo com o relacionamento, ou seja, nem nós já confiamos na outra pessoa, nem a pessoa em nós, não é? Isto é mais exigente também para as famílias, certo, Melanie?
É, Sem dúvida. Eu acho que traz um peso neste regresso ao trabalho, que às vezes, não é? É mais um peso. Isso. Já é difícil,
seja,
às vezes,
regressar. Nós podemos perceber que a ideologia da estrutura vai de encontro às minhas intenções, que as condições são positivas, que as rotinas são positivas, mas aquela pessoa em específico que vai estar responsável pelo cuidado principal do meu filhote, eu não posso confiar se eu não conheço, não é? Ou se conheço lá há relativamente pouco tempo.
Ou só conversei tipo 2 minutos ao telefone, não é?
Isto.
Como é que nós vamos embora, viremos costas tranquilas? Ninguém.
E para os nossos pequenotes que ficam nesse colo, ainda mais complexo é.
Claro.
Não é? Como é que eu confio neste colo que não conheço?
Claro que sim.
Que é um bocadinho.
Nunca esquecer isto. Sim. E pronto, acho que assim em termos de adaptação, acho que não me esqueci aqui de frisar nada. Em se qualquer... te lembraste mais alguma
Sim,
coisa.
Eu comecei o programa a falar no autocuidado, em conhecermos, percebermos como é que estamos a reagir, se é natural este comportamento, esta instabilidade emocional ou não, é fundamental, não é? Os adultos que envolvem a criança em todo o processo, na pré-concepção até esta fase, é importante praticarmos este autocuidado, que tem que advir este autoconhecimento e destas práticas, atividades prazerosas, de relaxamento, atividades só
que
nossas.
Que escapes, não é?
Isso, que tem que existir principalmente também nesta fase que é muito exigente. Certo?
Certo.
Melanie, obrigada. Acho que conseguimos tocar aqui nos pontos principais nesta adaptação e obrigada por partilhares o teu saber connosco.
Obrigada.
Um beijinho muito grande.
Um beijinho.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.